Olá, Jefferson.
Olá, Brenda. Olá, ouvintes.
Hoje a gente vai falar sobre recrutamento de urgência. Explica melhor esse cenário pra gente.
É aquela velha história, né? Tudo que é feito na velocidade, feito às pressas, feito às coxas, dá problema depois, né? Vai ter que refazer. E é o que tem acontecido com muitos recrutamentos. Diante do cenário de escassez de mão de obra, muitas empresas, contrato que dá, contrato que tem, contrato que aparece, e é muito dinheiro que é jogado fora.
Essa questão não se restringe a um nicho só, né? É muito comum a gente ver isso em todas as organizações, e esse retrabalho que você está dizendo, né? Ele custa caro, né?
É, mais ou menos de 3 a 5 vezes o salário da pessoa que você está contratando. Então, vamos imaginar que você vai fazer um recrutamento de urgência, né? Eu preciso contratar alguém. Como essa demanda não foi planejada, então a pessoa que vai contratar, ela vai abrir vaga, ou normalmente ela vai pegar os currículos que tem ali, vai ver quem está disponível e vai contratar o melhor, e às vezes pode ser o melhor entre os piores. E aí o que acontece é o fracasso eminente. A pessoa entra, não se adapta, não tem uma boa... E normalmente empresas que fazem isso têm um péssimo serviço de onboarding, não faz uma integração correta. Então ele vai gastar de 3, 4, 5 meses de salário que vai ser jogado fora.
Tá, como é que eu paro de jogar dinheiro fora então?
Vamos lá, eu vou subir para o canal, para a coluna, no site, uma escala... um passo a passo de como você fazer um recrutamento. Mas mais ou menos um recrutamento muito bem feito, ele leva de aproximadamente entre 20 a 30 dias úteis. Por quê? Eu vou separar para ser resumido, mas lá vai estar bem explicativo, até para a pessoa pegar o site, pegar no site, imprimir e seguir esse passo a passo. Mas eu levo um tempo primeiro para entender qual que é o cargo, o que a pessoa vai fazer, qual que é a necessidade. E olhar internamente na organização se não tem ninguém que possa suprir aquela necessidade. Então vamos imaginar que vamos contratar um novo âncora aqui para a CBN. A primeira coisa que a gente vai perguntar é, cadê a descrição de cargo? Qual que é o cargo? O que essa pessoa vai fazer? Para daí eu desenhar quais são as pessoas onde eu vou buscar. Não tem descrição, então aí vai demorar mais, porque eu preciso fazer ela e tem que fazer bem feito. Mas supondo que eu tenha, eu vou subir essa vaga nas plataformas que eu vou anunciar essa vaga. E também vou anunciar internamente, ver se as pessoas indicam alguém com aquele perfil para essa nova ocupação. E isso eu vou dar mais ou menos de 2 a 3 dias para receber currículo, para fazer uma triagem.
Isso para alinhar essa vaga.
Exatamente, vamos pensar que a gente abriu uma vaga de âncora aqui e a gente vai começar a receber currículo. Agora imagina o cenário de outras empresas que não têm o nome como a CBN tem. E ela vai ter que sair à caça. É aí que mora o perigo.
Aí eu divulgo. Beleza, eu já descrevi ali, entendi o que eu preciso desse profissional. Vou para a divulgação, mas como que eu atraio gente qualificada?
Aí você tem que trabalhar o quê? Vamos pegar essa divulgação e compartilhar com as pessoas possíveis ou conversar, por exemplo, eu que tenho uma vaga de âncora para o jornalismo, com outras empresas, supondo que eu vou trazer alguém de outra emissora, ou com a universidade, com o coordenador de curso, eu estou com uma vaga assim, para que eu receba indicações, receba por e-mail as melhores pessoas, para que as pessoas realmente saibam. Só publicar no site, a gente tem vários sites, não vai resolver. Pagar o tráfego de alguns sites, tipo LinkedIn, também não vai resolver. Então, eu preciso que essa informação chegue o mais rápido possível ao maior número de pessoas possíveis. Se eu fizer no Instagram, eu posso pagar um tráfego direcionado, chamo a minha equipe de marketing e as pessoas vão receber esse anúncio.
Chegou um monte de currículo aqui, consegui atingir esse público. Como é que eu faço agora essa triagem? Eu pré-seleciono quem realmente se identifica mais ali com a minha empresa.
Vamos imaginar que você já tem a descrição de cargo, então você vai pegar aquela descrição que você colocou. Eu vou dar uma dica simples, fácil para todo mundo, mas existem ferramentas especializadas para isso. Mas vamos falar para as pessoas que estão ouvindo o ouvinte normal do dia a dia. Pega essa descrição, joga no chat GPT, pede para ele resumir e você vai subindo uma quantidade de currículos e pede para ele fazendo a avaliação. Ele vai te dar um resumo dos melhores currículos que estão, mas vamos pensar o seguinte, nem sempre as pessoas fazem o melhor currículo.
Às vezes eu tenho um excelente profissional que não tem o melhor currículo, e aí?
Exatamente. Por isso que é importante você receber de quem está mandando a mensagem, está fazendo a indicação, falar como é esse profissional. mas o jeito mais rápido para você fazer acelerado, coloca pro ChatGPT e ele vai lendo os currículos e vai separando para você.
Tá bom, aí já fiz essa pré-seleção, chamei para uma entrevista. Além das competências que já estão listadas nesse currículo que o próprio ChatGPT já leu para mim, então, como é que eu faço essa questão de saber se a pessoa vai se enquadrar na empresa ou não? Porque o tempo todo a gente fala aqui sobre gente muito boa, mas que não tem o perfil da empresa.
Exatamente. Por isso você precisa ter o perfil muito bem desenhado, os seus valores, a cultura da empresa. Mas eu vou falar de um jeito bem fácil para as pessoas entender. Imagina a melhor pessoa que você tem no seu time, como que ela trabalha. E aí use as palavras que você realmente olha. Ó, uma pessoa boa para trabalhar comigo, ela chega no horário, ela não falta, ou quando falta ela avisa, dá satisfação. Eu não preciso ficar mandando, ela pega o trabalho. Esse tipo de coisa. E anota. E a mesma coisa, joga no ChatGPT e pede para, com base nisso e com base nos requisitos que você colocou, ele montar um formulário de perguntas para você usar esse roteiro na entrevista.
Legal, então eu já vi ali dentro desses selecionados, quem tem competências comportamentais que são interessantes, quem combina mais com a minha expectativa, mas como é que eu comprovo que todo aquele conhecimento que a pessoa diz que tem, vai ter na prática?
O que eu falo normalmente para os meus clientes? Grave a conversa, para você assistir com calma depois. Porque você vai fazendo muita entrevista, a primeira tudo bem, a segunda tudo bem, a décima primeira você tá já assim...
Já misturou tudo.
Já não sabe quem falou o quê. Então, grave. E essas gravações, volta a falar, joga no chat, ele vai resumir ela para vocês e vai fazer uma análise. Porque ele vai analisar dados. Com base nas perguntas, quem fez a melhor resposta, quem realmente respondeu as perguntas. E tem ferramenta especializada para isso. Estou falando do chat porque é mais fácil para as pessoas no dia a dia. Separou isso, você vai mandar os melhores para outras pessoas, você vai rever e vai mandar para outra pessoa dar uma olhada também. Uma pessoa neutra, uma pessoa que trabalha no time. E ela vai olhar e vai falar, ó, eu gostei desse e você também gostou. Então, supondo que nós dois gostamos de um candidato específico.
Legal, então passei ali pelo RH, é legal o gestor que vai trabalhar com essa pessoa também fazer essa última análise que você está falando aí, né? E até essa confirmação que a gente já falou, então entrar em contato, buscar essas referências, ver como que essa pessoa trabalhou, é importantíssimo, tá gente, em currículo a gente colocar referência por isso, porque é muito necessário saber como é que você trabalhava antes, né? Essa referência às vezes é o diferencial entre ser contratado ou não, e ter dado certo ou não nesse outro lugar, né?
Exatamente. E tem um detalhe que eu falo muito. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu vou dar a referência e se ligarem lá e não me derem referência. A referência ela é muito importante para também preservar o candidato. Porque imagina que a empresa está te contratando, ela vai ligar na empresa que você trabalhava e a empresa vai passar um feedback seu que você não sabe que você tem e que não vai dar aderência na cultura. Então, às vezes, é melhor perder uma vaga que eu vou sair da empresa que eu estou e entrar numa empresa que eu não vou ter chance por uma questão cultural e eu fico sem os dois. Né? Então, é muito importante você ter referência e falar para a pessoa que vai receber a ligação de referência, falar, fala a verdade. Diga quem realmente eu sou, não com a minha visão, mas com a sua visão que trabalhou comigo.
Perfeito, cheguei ali e tem um candidato excelente, mas ele está pedindo um salário maior do que eu posso pagar, ou pelo menos maior do que estava previsto ali na proposta inicial, ou ele não pode começar agora e eu preciso dessa urgência. Essa maleabilidade, muitas vezes, né, que a gente fala, tá, mas eu vou pagar X% a mais, ou eu vou esperar um mês a mais para ter essa pessoa, às vezes isso vai ser um custo muito menor do que se eu testar alguém que não vai dar certo e aí eu tenho que substituir depois e fazer todo esse processo de novo, né?
Exatamente, por isso que a gente sempre coloca num processo seletivo, você tem que ter um volume grande de candidatos possíveis. Claro, existem, a gente está falando de escassez de mão de obra e tudo mais, mas tem que ter pelo menos 3, porque o primeiro pode desistir. Ah, eu gostei, fechei com você. Ele volta na empresa, a empresa cobriu, você perdeu. Aí você vai começar tudo de novo. Então, durante o processo, vai separando os melhores. Vai deixando.
Faz um banco de reserva ali.
Faz um banco de reserva. Esse aqui vai entrar, você vai ligar pro segundo candidato e falar assim, ó, você ficou em segundo lugar, a gente tem muito interesse em você, porém, teve um candidato que foi mais aderente à vaga e a gente tá fechando com ele. Pode ser que o cara desista e fala, então, você era segundo, você é o primeiro agora.
Topa! Né? Vamos lá?
Exatamente. Às vezes a pessoa vai entrar na empresa e o segundo pode ser até melhor que o primeiro que você queria. Porque ele, às vezes, justamente, ele tem um orçamento dele vai ser maior. Então, fiz tudo isso, fechei lá, contratei o cara, ele fechou e veio trabalhar. Preciso preparar o onboarding.
E aí isso pode começar, inclusive, antes até dele estar efetivamente trabalhando, para não perder tempo, né? Então, se eu tenho que marcar exame admissional, se eu tenho que coletar documento, isso tudo eu já posso fazer antes mesmo desse início, né?
É, você fechou a contratação, acertou o salário, já manda para ele a lista de documentos, e com essa lista de documentos você já marca o exame médico. Quando ele for realmente iniciar, você tem que estar com a casa preparada ali para começar a dar o treinamento, fazer a integração e dar o treinamento inicial.
E todo mundo precisa passar por treinamento? Ah, eu vou parar alguém da minha equipe para fazer o acompanhamento, de repente eu já tenho uma equipe enxuta. Como é que eu faço essa imersão, então, na cultura, no processo, no que a pessoa vai fazer, sem ter esse prejuízo, entre aspas, de ter que parar alguém para ensinar tudo?
Vamos lá, então você separa tudo que é importante o candidato que está entrando saber, tudo. E depois você vai separar desses tópicos que você fez, quem do time pode dar. Então, supondo que eu estou contratando um jornalista aqui. Ah, falar sobre a parte institucional, falar o que é a empresa, falar um pouco da cultura. Não precisa ser a Brenda, pode ser a Luciana. Aí a Luciana vai fazer isso. Em uma hora ela faz. Então, eu não estou ocupando ela o dia todo. É uma horinha. Então, você vai montar uma agenda roteiro-agenda, como você preferir, onde cada colaborador que faz parte do time, isso pensando numa equipe enxuta, entre em determinado momento para trazer conhecimento. Isso você já vai integrando a pessoa com os demais membros da equipe.
É isso, gente. Precisa, sim, gastar tempo agora, né? Quando a pessoa está chegando, para não ter que gastar esse tempo depois, para não jogar esse tempo todo que você dedicou ao recrutamento, à seleção, a esse treinamento inicial, não jogar fora. Como você disse no começo dessa conversa, né, Jefferson? O custo é muito alto.
Ele tem um custo financeiro, mas ele tem um custo para a organização na parte de... nessa empresa não para ninguém. Por quê? Às vezes não é a empresa. Foi mal feito, né? Não foi um trabalho bem feito. Aquela pessoa entrou na empresa, mas não está engajada. Ela vai embora. Porque ela não se sentiu bem integrada. Não, ela está se sentindo insegura. Então, fazer um processo seletivo adequado, dar atenção necessária para o novo candidato, as pessoas têm que pensar que é igual o recém-nascido. Quando tem um recém-nascido, a gente não fica ali cuidando. Um novo colaborador dentro de um time é a mesma coisa. É muito sensível. Qualquer coisa, ele pode sair. Imagina que, quando ele decidiu sair de outra empresa, ele mandou o currículo para 10, ele decidiu você. Mas tem uma segunda. Assim como ele também pode ser o segundo, outra empresa pode ser a segunda e essa empresa pode estar fazendo uma proposta para ele ir embora para lá.
É isso, gente. Tem uma frase que o Jefferson colocou nesse texto aqui, que é: talento é investimento. Então, quanto antes as empresas realmente se derem conta disso e da necessidade de reter esse talento, de saber que esse talento vai agregar no seu trabalho, no seu dia a dia, e esses talentos indo embora com frequência vão também te queimar no mercado, né? E vão dar um prejuízo danado. Então, saber disso, ter essa consciência faz muita diferença. Se você perdeu ali no meio da fala, é muito detalhe, meu Deus do céu, tá tudo listado. Esse texto que ele falou vai estar lá no portal GMC Online com o passo a passo. Então, se você é gestor ou se você é de RH, já fica de olho, tá? Pega realmente esse checklist, porque pode ser um diferencial para ter as melhores pessoas trabalhando contigo sem aquela dor de cabeça, né? De, ai meu Deus, saiu mais um, o que eu vou fazer agora, né, Jefferson?
Exatamente. A gente trouxe esse tema porque justamente começo do ano, os planejamentos das empresas já foram feitas, o RH já está com a bomba no colo, ele tem que desarmar, então ele consegue programar. Então, se alguém chegar com uma demanda, eu preciso dessa contratação, precisa para semana que vem, a sua resposta como RH ou como gestor é: impossível. A gente não contrata ninguém com um processo bem feito de uma semana para outra. Eu preciso de pelo menos 20 dias úteis.
Essa conversa para você argumentar com seu chefe, então, tá lá no nosso site cbnmaringa.com.br ou no nosso canal no YouTube, e o descritivo de todo esse passo a passo tá no portal GMC Online. Jefferson, obrigada. Até semana que vem.
Até semana que vem. Obrigado, Brenda. Obrigado, ouvintes.